Paraná em Rede está de volta.
O Ministério Público instaurou um procedimento para apurar a fala do secretário de Saúde de Maringá. Na Câmara de Vereadores, ele disse que a Prefeitura paga até 3 vezes mais na compra de produtos da área da saúde. A reportagem é de Victor Simeão.
O promotor Pedro Vivo, responsável pela Promotoria de Patrimônio Público do Ministério Público em Maringá, instaurou um procedimento para apurar uma fala do secretário de Saúde Municipal, Jair Beato. O promotor assinou uma notícia de fato nesta quinta-feira. A medida é um procedimento que pede explicações ao secretário. O prazo para a resposta é de 10 dias. A notícia de fato foi instaurada após o vereador William Gentil, do PSB, protocolar no Ministério Público um pedido de investigação. No dia 21 de maio, Beato disse na Câmara de Vereadores que a Prefeitura paga até 3 vezes mais na compra de produtos.
Posso dizer para vocês que os processos de compra e licitação de qualquer prefeitura do Brasil, às vezes, ou de maneira geral, paga-se mais do que na rede privada. Eu já mostrei isso assim que assumi a Secretaria Municipal de Saúde. Se vocês lembrar lá atrás, nós mostramos que um tubo de coleta de sangue era 3 vezes mais pago pelo município do que na rede privada. O valor do antibiótico também é assim, nos trâmites normais, nas licitações, nos bancos de preços, todo um processo da prefeitura, essa é a realidade, meus companheiros. Podemos entrar, fazer pesquisa, não, nada é ilegal, tudo autorizado, licitado, contratualizado, empenho. Isso é realidade.
O assunto repercutiu, foi criticado por parlamentares e observatório social. Na sexta-feira, Beato explicou que não significava superfaturamento. O preço mais alto é resultado de muita demanda e da burocracia.
Quando nós compramos a iniciativa pública, nós temos os ritos a ser seguidos. Primeiro, nós compramos por 12 meses, porque nós temos que garantir o fornecimento para 12 meses da população. Então, toda vez que eu compro para 12 meses, pessoas, as instituições que vêm para o município têm que garantir o preço por 12 meses. Então, de maneira geral, os preços são semelhantes, mas nós podemos, em situações que podem ser demonstradas, por uma situação de comprar por 12 meses, pelos processos administrativos da prefeitura e de órgãos públicos, em alguns setores, como já mostrei, pagar 20%, 30%, 40%, 50% pelos ritos de ter que comprar por 12 meses, fornecedor se responsabilizar por manter o preço, ter todos os processos de entregar, emitir nota, empenho, pagamento. Diferente de algumas situações da rede privada, onde você cota, entrega e paga.
A afirmação mobilizou vereadores da oposição que tentaram articular uma comissão parlamentar de inquérito. Parlamentares da base do prefeito conseguiram agilizar mais assinaturas. Foram eles daí quem criaram uma CPI. O objetivo é apurar as compras dos últimos 12 meses na Secretaria de Saúde. No pedido do vereador Gentil ao Ministério Público, a solicitação é de análise das compras desde 2017, o início da gestão Ulisses Maia. Após Beato responder a notícia de fato, o MP pode arquivar o procedimento se considerar clara a explicação. Se por acaso encontrar algum tipo de problema, pode instaurar inquérito civil público, resultando, por fim, em ação de improbidade administrativa. A CPI já começou a funcionar. Um dos vereadores escolhidos, Dr. Gemal, do PSB, de oposição, pediu para sair, alegando falta de tempo por ser médico. Os outros membros são próximos a Ulisses Maia. Procurada, a Prefeitura de Maringá informou que não irá se manifestar sobre o assunto no momento. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
O uso do aquecedor a gás é mais comum com a chegada das baixas temperaturas. Entenda como eles funcionam, quais seus riscos e cuidados.
E agora?
As temperaturas despencaram no Paraná nessa semana e a previsão é de mais frio para este final de semana. Para aquecer a água, muitas pessoas usam o aquecedor a gás. Quais são os riscos deste equipamento?
Os aquecedores a gás costumam estar instalados nas áreas de serviço ou às vezes até ao lado de fora das nossas casas. Mas nessa época do ano, quando as temperaturas caem, as pessoas normalmente fecham esses ambientes para que não entre aquele ar mais gelado e acabam criando uma situação de risco para toda a família. Ocorre que se o aquecedor estiver mal regulado ou instalado fora das normas, nós temos um ambiente propício para que aconteça a morte branca. A morte branca é quando o gás resultante da queima do gás de cozinha que alimenta o aquecedor de água acaba se acumulando no ambiente onde estão as pessoas e há uma intoxicação. Então é muito importante, nessa época, que as pessoas verifiquem se o aquecedor está instalado corretamente. Existe uma norma brasileira que regula, com alguns critérios, quais são as características para essa instalação, que aconteça, né, o equipamento instalado no ambiente onde nós tenhamos pelo menos 16 metros quadrados de área construída, haja duas aberturas permanentes de ventilação, não aquela janela que a pessoa pode esquecer no dia de deixar aberta e com isso haja o alinhamento que proporciona com que o acidente aconteça. A chaminé esteja instalada e liberando o gás resultante dessa combustão da queima para fora do ambiente, e na ponta dessa chaminé tem um terminal. Esse terminal, nós observamos em muitos edifícios, eles estão invertidos. Eles precisam estar na posição vertical e muitos estão na posição horizontal. Quando nós temos a instalação dessa forma, imaginando que do lado de fora de casa nós temos aquele ar frio, gelado, pesado, e dentro aquela fumaça, aquele resíduo ali da queima querendo sair, ele encontra uma barreira natural para que não consiga ir para o lado de fora. Consequentemente, ele volta para dentro de casa. E aí nós temos o problema acontecendo. As pessoas ficam preocupadas também, imaginando que esse gás possa sair pelo chuveiro enquanto tomam um banho. Não. Ele simplesmente fica no ambiente onde está o aquecedor. Por isso a importância de não termos aquecedores instalados dentro de banheiros, em locais onde as pessoas, principalmente em áreas de serviço, onde haja permanência de pessoas, fazendo com que o risco aconteça. Eu sou o Major Pinheiro, do Corpo de Bombeiros do Paraná, e trago mais dicas para a sua segurança na próxima semana.
E agora, uma parceria do Corpo de Bombeiros do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
As inscrições para o concurso da Polícia Civil terminam às 5 horas da tarde da próxima terça-feira. Estão sendo ofertadas 400 vagas, sendo 300 para o cargo de investigador, 50 para delegado e 50 para papiloscopista. Os interessados devem se inscrever pelo site portal.nc.ufpr.br. Repetindo, portal.nc.ufpr.br. Por enquanto, a data da prova está mantida. A prova da primeira fase para delegado ocorrerá no dia 26 de julho em Curitiba. No mesmo dia, acontecerão as provas da primeira e segunda fases para investigador e papiloscopista, também na capital paranaense. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito na rede bancária ou nas casas lotéricas. A inscrição para o cargo de delegado custa R$ 200,00. Para papiloscopista e investigador, o valor é de R$ 120,00. O Atlético Coritiba e o Paraná retomaram os treinos presenciais com medidas de segurança para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Os atletas foram testados para a Covid-19, mas, apesar dos treinos, ainda não há calendário de jogos. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
O Coritiba foi o primeiro dos grandes clubes do estado em que os jogadores retornaram às atividades já nessa segunda-feira. Na última semana, os atletas passaram pelo teste para a Covid-19 e todos deram resultado negativo para o novo coronavírus. A nova etapa do protocolo de saúde do Coxa inclui treinos presenciais, mas individualizados, em que os esportistas não têm contato físico. O protocolo foi elaborado pela equipe de saúde do clube, juntamente com o médico infectologista Jaime Rocha, contratado para lidar com a pandemia. O médico explica por que é necessário ter um especialista avaliando cada situação específica.
Não existe a questão de poder pegar o protocolo de um lugar e adaptar a outro local. São realidades totalmente diferentes, epidemiológicas, número de casos, momento que está, verão e inverno, capacidade de testes, quantidades de UTI, são coisas muito diferentes. Por isso, os protocolos têm que ter diretrizes nacionais, mas têm que ser adaptados para realidades locais, sempre respeitando secretarias estaduais de saúde, municipais de saúde e o Ministério da Saúde.
Segundo o infectologista, as decisões são tomadas conforme as orientações das autoridades de saúde e o momento epidemiológico.
Os bons clubes têm que ser assessorados de forma adequada. O Curitiba procurou a Sociedade Brasileira de Infectologia e eu fui direcionado para poder fazer esse trabalho junto, para que a gente possa acompanhar o momento da cidade, do estado, do país e trazer as melhores práticas do momento. Que teste fazer, quando fazer, quando que o atleta entra, começar só com treinos, depois eventualmente treinos coletivos com bola e quem sabe, se o momento permitir, as coisas evoluírem bem, jogos no futuro. Quando é esse futuro? Não sabemos no momento. O protocolo tem que prever o rastreio, o exame, e o exame correto. Não adianta fazer teste rápido se esse teste não mostra para a gente se tem ou não tem vírus. Nós temos que fazer o teste correto no momento correto. Nós temos que estar afastando quem está doente, nós temos que estar orientando essa família. O uso de máscara, higiene de mãos e distanciamento não é somente no clube, é para todo o momento que a sociedade vive.
Já os jogadores do Atlético tiveram seus primeiros treinos nessa quarta-feira. O clube informou que tem uma parceria com uma startup para a realização de exames de sangue que apresentam resultados em apenas 15 minutos. Os jogadores também passam por treinos individuais. Os atletas do Paraná Clube realizaram testes para a Covid-19 e receberam a vacina contra a gripe de dentro dos próprios carros, também nessa quarta-feira. A equipe aguarda os resultados nesta sexta e deve retornar aos treinos na segunda-feira. O centro de treinamento Ninho da Gralha e a Vila Capanema também passaram por uma sanitização. O time informou que os treinos vão ser feitos de forma individual ou em pequenos grupos para evitar aglomerações. O diretor executivo do Tricolor reafirmou que a equipe está levando todas as orientações sanitárias a sério e que a maior preocupação é com a segurança de todos que trabalham no dia a dia do futebol, mas que o futuro retorno aos jogos pode ajudar a manter o torcedor em casa.
É um momento de preocupação, isso não é uma brincadeira, essa pandemia realmente hoje afetou o mundo todo. Sabemos que o futebol é entretenimento, mas para esse entretenimento acontecer, a gente tem que dar segurança. E acho que o futebol estando seguro e podendo deixar as pessoas em casa assistindo as partidas, isso é uma forma de baixar essa curva, né? Eu vejo, essa é uma opinião pessoal minha. Mas é a nossa preocupação aqui do Paraná, primeiramente, é com a segurança de todos os atletas.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O Paraná em Rede desta sexta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Aproveite o final de semana para descansar. Até segunda.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.